Jesus. Amém. Eu vou compartilhar hoje com os irmãos Enoque. Né? Enoque é uma palavra assim bem positiva, né? Porque da última vez eu compartilhei sobre a vida de Ló. Né? Ló. O viver de Ló. Por um lado, é uma experiência negativa, mas, por outro lado, ela foi registrada para quê? Para nossa advertência. Amém? E hoje eu fui diante do Senhor. Senhor, o que eu vou compartilhar, né, com os irmãos? Aí, Ló, apareceu Enoque, né? Falei, puxa vida, olha que Enoque, pelo menos, é positivo, né? Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Amém. Mas você olha em Gênesis 5, tem 4 versículos. Só 4 versículos. Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Teve esse filho, teve aquele, viveu 300 anos e Deus para si o tomou. Ó, Senhor Jesus, né? Mas em Hebreus, capítulo 11, né? Lá o Senhor, através de Paulo, o escritor de Hebreus, né? Ele separou Abel, que não tem muita coisa ali, né? E Enoque, para mostrar que eles, pela fé, eles agradaram a Deus, eles viveram com Deus, andaram com Deus. Ó, Senhor, um ofertou, né? Sacrifício vivo ali, agradou ao Senhor. O outro andou com Deus, que foi Enoque. E Noé construiu uma arca. Essa foi o serviço, né, de Noé. Aí, Abraão saiu. Saiu da sua terra, da sua parentela. Ó, Senhor Jesus. Mas quando a gente lê aqui e a gente vê, né, sobre Abel, sobre Enoque, eles tiveram uma atitude. Fala que pela fé fez tal coisa. Tomou uma atitude. Pela fé é atitude. Amém. Então, nós, irmãos, precisamos tomar uma atitude. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, Abel, né? Situação que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? O seu pai falou para ele, né, aquela situação lá de que eles estavam nus, né, e o Senhor fez? O Senhor pegou um animal, imolou e fez vestes para eles. E aquele animal, o seu sangue, foi algo que alegrou o Senhor. Então, o que Abel fez? Abel, ele ofereceu ao Senhor um sacrifício. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, não tinha palavra naquela época. Não tinha Bíblia. Não tinha nada. Tinha apenas a experiência ali de quem? De Adão, que passou para o seu filho Abel, e o seu filho Abel agarrou e tomou uma atitude. Eu vou oferecer sacrifício a Deus. E isso, irmãos, agradou. Tanto é que o autor aqui de Hebreus, ele escolheu e colocou, né, aqui entre aqueles que viveram pela fé, aqueles que deram testemunho, ele colocou aqui em Hebreus capítulo 11. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Oh, Senhor Jesus, que rico, né? Numa situação não tinha nada, né? Ele teve uma atitude e ofereceu sacrifício ao Senhor. Amém? E agora, pela fé, Enoque. Enoque foi trasladado, irmãos. Você quer ser trasladado? Ande com Deus. Irmãos, daqui uns dias, mais para frente, nós vamos ser trasladados. Oh, Senhor Jesus, trasladado aqui é a mesma palavra que arrebatamento, né? Senhor Jesus. Então, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Irmãos, quem for arrebatado não vai ver a morte. Isso é ou não é um encorajamento para nós? Puxa vida, né? Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, ele agradou o Senhor. Irmãos, a história de Enoque aqui, ela é bem legal, por um lado, né? Porque se você for olhar lá em Gênesis, no Jardim do Éden, ali, Deus, ele andava com Adão. A primeira manifestação disso está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quer ver, ó? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, ele andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, Adão, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Aquele dia aconteceu uma situação que ele não queria andar com Deus, né? Mas ele andava com Deus. Se a gente olhar Gênesis aqui, né? Adão, o Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, ter comunhão com ele, conversar com ele, né? Mas no capítulo 4, só tem assassinato. Não é verdade? Caim matou Abel. Gente, não tem nada aqui mais de Abel. Só diz que ele ofereceu ao Senhor, o Senhor se agradou dele e depois ele foi morto. E o que mais? Aqui, irmãos, assassinato, né? Violência. Em Gênesis capítulo 4, versículo 22, diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz. Não é isso, o 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gente, era só violência. Era só violência. Senhor Jesus. E Abel, aí, Enoque, aqui no capítulo 5, de 21 para frente, diz assim: Então viveu 65 anos, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor Jesus, amém. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Foi fácil a vida de Enoque ali? Não foi fácil. Como andar com Deus? Irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Nós temos os hinos. Né? Nós podemos orar, nós podemos ter comunhão com os irmãos tendo a palavra, né? Nós podemos ter comunhão com os irmãos. Mas, e Enoque? O que que ele fazia? Oh, Senhor Jesus. Ele, por quê? Aqui, irmãos, na época de Enoque, aqui já haviam os gigantes, os nefilins, muita violência. Gente, lá no Jardim do Éden, uma situação de paz, não era? De paz? De paz, de harmonia. Então, para você andar com Deus, Adão, e daí? Como é que foi o seu dia hoje, a sua experiência? Foi boa a sua experiência? Eu fui em tal lugar, eu fiz assim, assado. Ai, foi muito bom, né? Eu tive uma situação assim, mas que eu consegui contornar, enfim, andando com Deus ali, conversando. Mas, e aqui, essa situação? A atmosfera mudou. A atmosfera aqui, quando Enoque estava vivendo aqui, a atmosfera era outra. O que que ele fazia? Oh, Senhor Jesus. Ainda bem que depois, no fim do capítulo 4, né, diz assim, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Eu creio que Enoque, ele só tinha uma coisa. Invocar o nome do Senhor. Amém. Então ele podia o quê? Interceder, né? Orar. Eu, quando via essa palavra aqui, eu pensava assim, Enoque andou com Deus. Como será que Enoque andou com Deus? Né? Então eu pensava, Senhor, o Senhor está vendo quanta violência. Oh, Senhor, esses governantes daqui, né, não fazem nada, né, para o seu povo, para suas coisas, né? Oh, Senhor, invocando, né? Creio que ele invocava, né? Oh, Senhor Jesus. E ele andou com Deus. Eu não sei exatamente a maneira como ele andou, né? Eu, na minha mente, eu pensava no passado isso. Andava falando com Deus. Eu falava, Senhor, e essa situação? Senhor, precisa resolver essa situação. Como que vai fazer isso? Né? Oh, Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui nesses quatro versículos aqui de Gênesis que Enoque, ele não fez nenhuma coisa para diminuir a violência naquela época. João, ele não se preocupou com isso. Não, vamos levantar uma bandeira aqui, não, tem muita violência, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos inventar aqui um serviço social para apaziguar todas as coisas aqui e vamos embora. Não, ele não fez nada disso. Eu creio que a única coisa que ele fez foi invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, irmãos, é uma oração. É uma oração. Você vai orando, né? Você vai, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E no Novo Testamento diz que ninguém que diz Senhor Jesus afirma anátema, né? Mas aquele que invoca o nome do Senhor só diz isso no Espírito. Então significa que quando você invoca, você exercita o seu Espírito. Oh, Senhor Jesus. Eu creio que Enoque, ele exercitava o Espírito dele, né? E andava com Deus e vivia com Deus. Senhor Jesus, porque toda situação aqui era uma situação, irmãos, de inimizade contra Deus. Entende? Inimizade contra Deus. Tudo aqui, essas brigas, todas essas coisas que aconteceram aqui, eram inimizades contra Deus. Eu vou voltar lá em Gênesis. Embora, quando você olha aqui em Gênesis 3:15, o que, que o Senhor diz aqui em Gênesis 3:15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu creio que Enoque e muitos outros aqui, eles estavam esperando exatamente esse descendente. Por quê? Porque tinham uma inimizade. Algo tinha acontecido aqui. E eu quero compartilhar sobre essa inimizade. Então, por isso, você vê, não tem muitas pessoas, né, andando com Deus aqui no Velho Testamento. Tinha uma música que logo quando nós entramos na vida da igreja, nós cantávamos, né? Senhor, sempre houve uma pessoa. Então, sempre houve uma pessoa. Houve quem? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Sempre houve o quê? Uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que o Senhor precisa para poder ter um norte naquela situação. Amém? E aqui eles esperavam, quem? Todos esses aqui esperavam por quem? Pelo Senhor, né? Oh, Senhor, esse descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas agora, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam por quê? Porque tinha acontecido algo. Não quero que o Senhor me veja assim, né? Eu não quero andar com Deus hoje, porque aconteceu algo, né? O homem, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Aqui, irmãos, o homem, ele já tinha comido, ele e a mulher, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles comeram, o que aconteceu? Eles olharam para eles: poxa vida, estamos nus? Nossa, que coisa feia! Né? Fizeram lá roupa, né, de folhas de figueira, né? Mas eles estavam o quê? Nus. E eles viram o que eles tinham feito. Eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia falado para eles: o dia que comeres, certamente morrerás. Aqui houve uma ofensa. O homem ofendeu a Deus. Deus ficou ofendido dessa situação, porque o homem fez isso. Oh, Senhor Jesus. Então, quando há uma ofensa, o que acontece? Ai, eu ofendo o Mário. Ofendi o Mário. Meu Deus do céu, ofendi o Mário. Oh, eu estou pesaroso, né? Porque ofendi o Mário. E o Mário, o ofendido também, né? E eu vou no supermercado, né? A dona Luciane mandou eu ir no supermercado, pediu, Silvio, vai no supermercado para mim lá, traz meia dúzia de tomate, né? Isso e aquilo. Eu estou lá escolhendo. A hora que eu levanto os olhos assim, quem que eu vejo?
O Mário.
O Mário entrando no supermercado. Aí o que, que eu faço? Eu vou ver, né? Não quero encontrar com esse cara. De jeito nenhum. Né? Aí eu vejo para onde ele vai e tal, e eu pego as coisas daqui, já saio e já vou para outro canto. Ninguém não quer encontrar, não quer andar. Você quer andar com quem? Com quem você não tem nenhum problema. Mas aqui havia um problema entre Deus e os homens ali. Né? Deus... o homem e Eva, Adão e Eva, havia um problema. Então, por isso que ele se escondeu e não queria andar com o Senhor. E daí o que aconteceu? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quem que foi? Foi essa mulher que o Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu, né? Ela me deu e eu comi. Aí, e você, Eva? Foi a serpente. Foi a serpente que veio, né? E aconteceu tudo isso. Estava tudo certinho aqui. Foi só a serpente entrar que deu esse problema. Por que, que o Senhor deixou essa serpente entrar no jardim? Gente, não é isso mesmo? Então, o Senhor permitiu que essa serpente entrasse dentro do jardim. E aconteceu o quê? Toda aquela situação. Tudo estava correto demais, tudo certinho, mas aconteceu essa situação. Quando acontece essa situação, acontece mágoa desse lado, mágoa do outro, intriga toda aquela situação. Como vai andar com Deus? Depois do Éden, fala que Adão andou com Deus? Não. Havia uma situação ainda ali, embora o cordeiro havia sido emulado, o sangue derramado nas vestes, né, para Adão e Eva, mas havia algo ali ainda. Oh, Senhor Jesus. E aqui, a situação foi porque Eva, ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela entrou lá. E a serpente, ela queria induzir Eva, que é a parte mais fraca, a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e dar para o seu marido. E a serpente, ela sabia muito bem fazer uma propaganda da coisa, né, para que iludisse Eva, para que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele falou assim, o quê? Deus não é tão bom assim, não. Ele quer privar você de você não comer dessa árvore. Essa árvore aqui vai trazer felicidade para você. Ele está barrando o seu crescimento. Ele quer que você só fique aqui só e pronto, acabou. E o que, que aconteceu? A Eva, ela engoliu essa propaganda, né, desse produto maravilhoso que Satanás, né, a serpente ali, tinha proposto para ela comer. E o que ela fez? comeu. Oh, Senhor Jesus. E daí trouxe toda essa situação para eles, né? Era para eles andar com Deus, servir a Deus, e eles não conseguiram mais, né? Aí, sempre uma ou outra pessoa, né, andando com Deus, servindo a Deus, oh, Senhor Jesus. Até que um dia, o próprio Senhor Jesus veio.
Amém.
O Senhor veio.
Amém.
Oh, Senhor Jesus.
Amém.
O Senhor veio.
Amém.
Amém.
O
que diz lá em 2 Coríntios? Vamos ler 5:19. 2 Coríntios 5:19. Eu acho esse versículo muito 10, irmãos. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ó, Senhor Jesus. Então, Senhor, aqui o que o Senhor é? O grande reconciliador. Imagine, irmãos, lá na cruz. O Senhor lá na cruz. Vamos colocar do lado direito, né? O Senhor, né? O Senhor colocou todos os pecados do homem em cima do Senhor, em Cristo. Colocou o pecado dos anjos, das potestades, enfim, de tudo, né? Se vocês lerem lá, acho que Colossenses 2:20 mostra, né? O Senhor colocou todos os pecados do universo, todas as coisas, em cima do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é um peso muito grande. Tanto é que isso aconteceu nas últimas 3 horas do Senhor ali na cruz, né? E nas 3 primeiras horas, e a noite inteira passada, aquelas pessoas maltratando o Senhor, esbofeteando o Senhor, colocando coroa de espinhos, né, na sua cabeça, levando, fazendo ele carregar a sua cruz, e ainda pregos, né, na sua mão direita, na sua mão esquerda, nos seus pés, e o crucificaram. Então, veja lá, de um lado, Deus, de um lado, do outro lado, os homens, e ele sendo o reconciliador. Acho que em Bauru nós fizemos uma música dessa, né, João? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas ofensas. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, agora, é possível andar com Deus?
Amém.
Irmãos, é possível andar com Deus.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
O que acontece é que muitas vezes nós temos Deus como nosso conselheiro, né? Então, Senhor, vem e fala para você assim, olha, dê mais atenção a isso, né? Não faças aquilo, faz assim, vá à conferência, mas você vê que Deus, o que que ele é para você? Ele é como um conselheiro. Ele te dá conselhos. E você se sente como Deus, né? Eu falo assim, Senhor, peraí. Isso aqui eu vou fazer porque eu acho. Veja que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que isso aqui que eu vou fazer, Senhor, é bom para mim. Mas aquilo ali, Senhor, eu não vou fazer aquilo. O que que acontece, Flávio, com aquele que tropeçar numa lei dos 10 mandamentos? tropeçou em toda a lei. E daí o que, que acontece? Deus fica chateado. E aquela história. E traz para você, no seu interior, que é uma amargura, né? Puxa vida, eu ter feito aquilo que Deus falou, tal. E daí, você vai andar com Deus? Não vai. Por quê? Porque tem uma mágoa ali. Tem alguma coisa ali. Então, o que, que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que deixar toda a mágoa, toda a tristeza, todas as coisas daquilo que impede de você ter comunhão com Deus, andar com Deus. Senhor Jesus! Houve uma situação no Velho Testamento, lá com Aitofel, segunda Samuel, capítulo, acho que 15, 15:31, eu vou ler só três versículos, tá? Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que Davi disse, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Agora 16:23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era com respeito à resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Quando o Aitofel falava alguma coisa para Davi e para Absalão, os dois eles já atendiam, certo? Falou, por quê? Porque ele era um homem muito sábio, um conselheiro muito bom. 17:14 agora. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. O que, que era para Absalão ter feito? Ouvir o conselho de Aitofel. Mas o que, que ele fez? Quem é o rei aqui? Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui sou eu. Então, o conselho de Uzai lá, melhor conselho. Mas antes, irmãos, Davi tinha orado para que o conselho do Aitofel fosse dissipado naquela situação. Falou, por quê? Se eles tivessem ouvido Absalão tivesse ouvido a Aitofel, ele teria destruído Davi com todas aquelas coisas. Ó, Senhor Jesus, então, nós não podemos ter Deus como nosso conselheiro, né? E nós fazermos aquilo que nós achamos que é correto, isso não é andar com Deus. Esse é um exemplo do Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós temos aquele que foi apedrejado, Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele pegou, viu, falou, puxa vida, se aquele que foi crucificado agora, ele está em pé diante de Deus para me receber, oh Senhor, então eu tô no caminho dele, tô na vontade dele, tô andando com ele. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, entre nós e Deus não pode haver barreira nenhuma. Senhor Jesus, tem alguma barreira? Você tem que resolver. Tem uma maneira muito simples, né? Nos arrependendo, né? O sangue do Cordeiro nos limpando e a gente tendo um novo começo para com Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter atitude diante do Senhor. Você quer andar com Deus? Tem que ter atitude. Oh, Jesus. Acho que um início, né, para andar com Deus. Você precisa invocar o nome do Senhor. Primeira coisa é invocar o nome do Senhor. Então, de manhã, quando você acordar, invoca o nome do Senhor. Invoque por várias vezes o nome do Senhor. E não saia de casa sem orar. Oh, Senhor Jesus. Porque se você invoca o nome do Senhor e você ora, irmãos, logo em seguida você tem um sentimento de cantar um hino. Não é assim que acontece com vocês? Ou só acontece comigo isso? Não, acontece com vocês, né? Oh, Senhor Jesus. E também ler uma porção da palavra. Aí você pode sair de casa, ir trabalhar. E o que, que vai acontecer, irmãos? Muitas vezes você faz isso, você vai perceber se tem alguma intempérie, se tem alguma coisa, né, para acontecer, que vai acontecer aquele dia, quando bate em você, você está pronto para você receber aquilo. Senhor Jesus, se acontece uma situação de alguém precisar de uma oração naquele dia, você está disposto para fazer aquela oração e orar por aquela pessoa. Senhor Jesus, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência minha, né? Eu trabalhava no plantão, né, do IPA, né? Isso aconteceu mais no IPA. E o que eu fazia? Eu levantava cedo, eu tomava meu cafezinho e montava na minha moto, era 20 minutos até lá. E eu ia orando. Orando pelos amigos, pelos que trabalhavam comigo no setor. Cada um dos setores eu orava, pedia para que o Senhor amarrasse toda a situação negativa ali naquele dia, que o Senhor abençoasse o nosso plantão. Enfim, irmãos, eu orava por tudo isso. E posso dizer para vocês que não acontecia certas coisas, mas nada que comprometesse o plantão, o nosso serviço. Entende? Então, o dia que eu faltava, que eu não ia no plantão, que eu tinha as minhas abonadas, as minhas folgas SAP, né? E o que acontece? Acontecia de tudo. Fuga. Nossa, os caras davam um problema. Tinha que agarrar o sujeito, algemar, colocar dentro do camburão, mandar pro CDP, enfim. Até que chegou um ponto que o pessoal falava assim: pô, você não vem no plantão que vem, mas pelo amor de Deus, ora por nós aqui. Ora por nós aqui, porque senão vai ficar difícil. Oh, Senhor Jesus. Então, o que é? As coisas, elas acontecem, certo? Mas você está preparado para você vencer aquela situação. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, nós não somos ovelhas muito tempo na igreja, não. Ovelha, o que é? É irmão novo, mas não é tão novo assim, não. Certo? Porque o que o Senhor quer na igreja? O Senhor quer soldado, irmãos. O Senhor quer aquele que tenha o capacete da salvação, a espada do Espírito, né, o calçado, né, as sandálias, enfim, para quê? Para nós lutarmos. O Senhor quer que hoje nós lutemos. Senhor Jesus, de que maneira que nós vamos lutar, irmãos? Orando. Você tem que orar. Oh, Senhor Jesus, a palavra diz, né? orar sem cessar. Como orar sem cessar? Você tem que trabalhar, você tem que sair de casa, você tem que fazer tantas coisas. Mas enquanto você sai, irmãos, você pode invocar o nome do Senhor. Você vai invocando, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, vá na minha frente, Senhor. Senhor, me livre disso. Oh, Senhor Jesus, me livre dos homens maus. Oh, Senhor Jesus, você vai invocando. Oh, Senhor, você vai caminhando com o Senhor. Falou, Senhor, mas não tem uma vaga, Senhor, para eu estacionar aqui. Senhor, aí você... Vocês nunca tiveram essa experiência? A hora que você vai, assim, você vê alguém dando certo. Senhor, amém, obrigado. É o Senhor, porque o Senhor, irmãos, o Senhor quer nos abençoar. Senhor Jesus. A gente conhece a vida dos irmãos, né? A gente vê, às vezes, como os irmãos vêm, né, para se reunir. E o Senhor abençoa os irmãos. Os irmãos crescem nos seus empregos, enfim, ó Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor quer dar condições para nós. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer que nós o obedeçamos. Abel obedeceu a Deus? Obedeceu o Senhor? Ele ofertou, ele sacrificou. Enoque andou com Deus, Enoque viu aquela situação, aquele sentimento, falou assim, Senhor, eu preciso tomar uma atitude, eu vou invocar o teu nome. Ó, Senhor, eu quero andar contigo, Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer. Ó, Senhor Jesus, e hoje, irmãos, o Senhor, hoje nós temos a Bíblia. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Amém. Enoque não tinha Bíblia, Noé não tinha Bíblia, Abel não tinha Bíblia, Adão então não tinha nada. Oh, mas hoje nós temos tudo. Hoje nós temos tudo, irmãos. O Senhor já se tornou o Espírito. Aquela animosidade, aquela coisa toda que havia, não há mais. Oh, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos tomar uma atitude. Eu sinto assim que os irmãos, nós, todos nós precisamos nos consagrar ao Senhor. A cada dia, Senhor, eu me consagro a Ti esse dia. Ó, Senhor, para servir ao Senhor. Senhor, para invocar o Teu nome. Senhor, para pregar o Evangelho. Ou para ler a Tua palavra. Para cantar hinos de louvor ao Senhor. Senhor, me proporcione, me propicie, Senhor, tudo isso para mim, Senhor, porque eu quero te servir. Irmãos, você tomou uma atitude. E o Senhor quer que nós tomemos uma atitude. Pela fé aqui é atitude. Então nós precisamos ter tal atitude. Ó, Senhor Jesus, querer servir ao Senhor, amar o Senhor. Senhor Jesus.
Amém.
Amém.